A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 111. Estou aqui com Pedro Estraza.
Fala, rapaziada.
Pedro Estraza, estamos aqui reunidos, vamos falar de Em Nome de Deus, a minissérie documental da Globoplay, certo? Dividida em 6 episódios. Estreou agora no fim de junho, né? De 2020, 23 de junho.
Nosso primeiro programa sobre Globoplay,
ah,
né?
Ah, olha só.
Eu tô louco.
Isso aí, nosso primeiro, acho que é assim. E vem mais, né? Dizem que a Globoplay tá produzindo um monte de coisas aí originais.
É, eles aumentaram, nos últimos 2 anos, aumentaram consideravelmente a produção. Bem louco.
Isso aí. A série foi exibida também no Canal Brasil, teve o primeiro episódio exibido na Globo, né? Em TV aberta, e depois, quem quisesse assistir a tudo lá, poderia maratonar na Globoplay.
A medida em si é muito interessante, né? Porque os caras poderiam passar esse material tranquilamente na programação noturna da Globo, ali lá depois da novela. Provavelmente teria um puta público, sim, porque João de Deus é brasileiro, é cristão, a maioria é cristã, né? Então, mas eles optaram por colocar no Globoplay, primeiro episódio, naquele esquema que eles fazem com o Globoplay, né? Pra chamar
a
atenção.
Fazer a galera assinar e assistir lá. Bom, esse Cinemático aqui é um pouquinho diferente, né? A gente vai conversar com a Camila Appel, que é jornalista e redatora do Conversa com Bial, e foi roteirista da série, né? Em Nome de Deus, ela capitaneou aí, ela fez toda a apuração e investigação, uma das protagonistas, né, da série, e também com o Peu Araújo, que é jornalista e foi pesquisador, né? Pesquisador na Rede Globo e pesquisador da série Em Nome de Deus, né?
Queridinho do B9.
Isso aí, esteve, já participou de Braincast e tudo mais. Bom, vamos lá então, sinopse. O médium mais famoso do Brasil, João de Deus, escondeu centenas de abusos sexuais e outros crimes por décadas, graças a uma rede de proteção que combinava fanatismo, violência, fama e poder. Uma investigação jornalística, porém, há de levar a verdade aos olhos do público.
Oh.
A repercussão da série tem sido bem boa aí diante do público, né? Tá com uma média de 3.8 no Letterboxd, é bastante alta, apesar dos poucos logs até agora, só 40. E no Filmow, que é uma rede social brasileira, tem 4.4 de média, com base em 165 votos, né? Como a gente falou, estreou no dia 23 de junho. E tinha uma série da Netflix, né, Pedro, que ia ser feita também sobre o mesmo tema, sobre o João de Deus. E o que aconteceu com ela?
Aparentemente ela foi adiada, porque o Nome de Deus aparentemente foi um puta hit pro Globoplay ali, dentro da escala do Globoplay, né? A gente sabe que o Globoplay, ele sofre um pouco do mal de ser ainda o serviço da Globo, né? Ele é mais uma parada da Globo. Eles estão tentando fazer o máximo para desvencilhar os dois produtos, né? Estão falando assim, o Globoplay é um produto independente. A gente vê isso muito bem em eventos como a própria Comic Con Experience, né? Que rolou aquele stand milionário gigantesco do Globoplay, né? Que era dedicado ao Globoplay. Não havia nada da Globo embutido. Mas, enfim, foi um puta sucesso pros padrões da Globo, né, e do Globoplay. E isso acabou afetando a produção da Netflix, né? A história do João de Deus atualmente, além da minissérie do Em Nome de Deus e um filme que está sendo desenvolvido no exterior, a gente nem sabe muito bem os detalhes disso ainda, também vai ganhar uma série True Crime na Netflix, sobre toda essa história de denúncias e tudo, né? Mas o sucesso foi tanto que os caras vão ter que reorganizar muita coisa, né? Então, aparentemente, de acordo com o UOL, né, poucos dias depois, a Netflix não apenas adiou o projeto para junho de 2021, ou seja, em um ano o projeto foi adiado, como vai passar por um monte de ajustes, incluindo refilmagens, porque ia rolar reencenações de alguns casos, né, pra dar aquele tchan na série, e os caras falaram, não dá certo, porque eu acredito que seja que tava muito próximo um do outro, e eles queriam desvencilhar o máximo.
Era uma segurada.
Eu acho que vale dizer ainda que essa vai ser a segunda produção do minissérie documental que a Globoplay tem ambientada no mundo do crime, do cotidiano policial, né? É a quarta minissérie que eles lançam, né? Desde que eles intensificaram essa produção do Globoplay de produções originais, ali com o Ilha de Ferro, né? Todo esse esforço da Globo de, ó, vamos investir grana nesse stream, porque a gente sabe que o stream é o futuro, né? Então, vale aqui linkar que teve um projeto sobre Marília Mendonça, né? O Todos os Cantos, e o Até o Fim, sobre a vitória do Flamengo na Libertadores do ano passado, né, que foram ambos saíram em 2019, e teve o Marielle documentário que eles lançaram no começo deste ano. Verdade. Sobre todo o caso da Sara Marielle. Vale a pena também que esse projeto, ele faz parte do famigerado, entre aspas, porque não existe tal coisa, mas é o núcleo de produção do Pedro Bial, capitaneado, como bem disse o meio do curso do programa, pela Camila Appel. E esse núcleo, aparentemente, dizem, já tem um outro projeto engatilhado, que seria uma outra minissérie sobre a dupla Sullivan e Massadas, que é uma das duplas criativas mais bem-sucedidas da história da música brasileira, né? Eles fizeram músicas pra Xuxa Meneghel, fizeram pro Tim Maia, pra toda uma galera assim, e eles quase ganharam o Guinness de maior número de sucessos em sequência encadeados aí, e tudo isso dentro da música brasileira. Eles não se veem desde 94 e aparentemente a minissérie promove um reencontro da dupla aí, porque eles brigaram feio nos anos 90, né? Eu acho importante dar isso porque é um investimento, né, que eles estão fazendo, e é bem claro aí, como bem mostrou o Merigo, deu muito certo o produto, então eu imagino que vai rolar mais coisas assim no futuro próximo.
Sim, pra quem quiser saber mais, quero fazer um jabá aqui do B9, a nossa Beatriz Fiorotto, né? Bia Fiorotto escreveu um artigo pro B9 sobre o livro A Casa, né, escrito pelo Chico Felitti, que é um livro reportagem, que conta também aí bastante sobre esse caso do João de Deus, todos os trambiques, crimes, né? E esses casos de assédio sexual, de abuso, né? Que o João de Deus cometeu. Então, procura lá no B9 pelo artigo. É só você digitar João de Deus lá na busca que você vai achar. Prestigie.
Sim, são materiais independentes, não se conectam em nenhuma parte da produção. Então, é legal ver como o assunto em si gera bastante atenção, até porque o João de Deus, como a gente bem sabe, mais 50 anos aí com uma figura mística do imaginário, pelo menos 20, 30 anos aí, com uma pessoa internacionalizada, né?
Toda mística essa... e monstruosa. Bom, monstruosa. Vamos lá para a conversa com a Camila Appel e com o Peu Araújo?
Bora. Só um aviso antes que eu acho válido fazer. Como a gente tá fazendo uma entrevista com pessoas que são da criação direta ali, e como é uma conversa extensa, de mais de uma hora de duração, eu e o Merigo, a gente decidiu que seria melhor. A gente não vamos partir pro bucho da coisa, a gente não vai fazer uma análise crítica, fazer uma apontamento, porque seria no mínimo babaca e irresponsável, né? Exato. Então, fica aí, essa semana não tem notinha, essa semana não tem os comentários críticos, blá blá blá, mas fiquem com o papo que eu acho que rendeu super. Eu acho que a Camila e o Peu têm muito conhecimento de como foi todo o processo da criação da série, então vale a pena ficar pra ouvir esse papo maravilhoso que a gente teve com os dois.
Lógico. E como eu não falei esqueci de falar da família B9 de podcasts, é bom avisar que o Cinemático é publicado duas vezes por semana, toda terça e quinta. Esse episódio está sendo publicado na terça e na quinta-feira tem mais misticismo, sacerdotes, né? E, enfim, com o documentário do Walter Mercado, da Netflix, O Mucho Mucho Amor, ou com o título brasileiro, mais conhecido pelos brasileiros, Ligue Já, a história de Walter Mercado, certo?
Certo.
Então é isso.
Bora então?
Vamos lá.
Você entrava ali com o coração aberto.
Um homem muito poderoso.
Eu escutei rumores muito fortes de que ele abusa das mulheres. Eu coloquei todas as mulheres com que eu tinha conversado e listei.
um dos médiuns mais famosos do Brasil.
João de Deus, João
de Deus. Está no centro de uma grave denúncia.
Denúncia de abuso sexual.
O local é frequentado por políticos e celebridades.
João de Deus tem negado as acusações.
É uma avalanche de denúncias.
25 mulheres.
57.
Não para de aumentar.
Mais de 200 mulheres.
Continua subindo. 230 contra João de Deus.
João, ele é um cara muito mais poderoso do que Marcola do PCC.
Ele falou algumas vezes, minha doença é mulher.
Então vamos lá, tô aqui com Camila Appel, né, que já é uma habituê da família B9 de podcasts. Aliás, ela praticamente inaugurou o Mamilos, né? Eu tava vendo aqui, pesquisando, que você, Camila, gravou o Mamilos número 10. Deve ser lá quantos anos.
Legal.
Isso. Que era Boa Morte, né? Rombo na Petrobras, realities bizarros e seca. Era o tema. Depois você gravou o Mamilos 37... que é o Refugiados, Déficit Fiscal e Cultura Acessível. E também gravou o Mamilo 106, que é o Remédio para Quê.
Ah, é? Muito bom.
Esteve no Finitude também, no Morte Sem Tabu.
Merigo abriu o Arquivo Confidencial, é isso, então?
Exatamente. Faz parte aqui da nossa rede de podcasts. E também tô com o Peu Araújo, que todos esses mamilos aí, um monte que eu falei, ele já também produziu, fez pesquisa, participou, a gente gravou o Braincast junto sobre censura. Então, todo mundo da casa.
Falando mal de jornalista, né?
Isso, falando mal de jornalista, nossa especialidade. E aí, tudo bem com vocês?
Tudo bom, obrigado pelo convite. Adoro escutar esses podcasts todos, participar, gravar. Eu acho que uma vez que você entra, né, nesse universo de podcast, você não sai mais. É muito bom.
Exato, viciante.
Obrigado, viu, Merigo? Pedro, Cinemático é minha estreia.
Ah, muito bem.
E tô feliz de estar aqui também. Vamos falar, né? Acho que tem muita coisa pra ser falada aí.
Vamos lá. Vamos falar sobre Em Nome de Deus, né? Minissérie documental que estreou recentemente no fim de junho, né? Passou no Canal Brasil, também teve o primeiro episódio exibido na Globo e tá disponível na Globoplay, né? Pra você maratonar, assim como eu fiz. E eu queria, inclusive, falar que eu acompanhei, né, o caso do João de Deus por manchetes, né? Assim, orelhada, né? Ouvi falar e tal. Então eu cheguei pra assistir a série, eu meio que não sabia. Eu até aproveitei, não, eu vou assistir porque eu vou ter um panorama, né, geral, um resumo pra realmente entender como que isso aconteceu. Então tive várias surpresas, né? Enquanto eu assisti a série. Primeiro, não sabia que tinha sido através de uma entrevista, né, no programa do Bial, no Conversa com o Bial, que o caso tinha estourado daquela forma. E não sabia, Camila, que você era a investigadora, né? Não só a roteirista, mas você fez toda a investigação, né, da série, atuou como detetive ali e se tornou protagonista, né, dessa história. E eu sei que você já deve ter cansado de responder essa pergunta, mas aqui pra gente vai ser a primeira vez. Então eu queria pedir pra você contar pra gente como que você chegou nessa história, como tudo começou na sua vida.
A história de como a gente chegou, né, nessa história, ela é abordada no primeiro episódio, dos 6 episódios. A gente começa parte dessa investigação inicial, que resultou nesse programa de dezembro de 2018, do Conversa com Bial. E aí, dali em diante, a gente começa uma investigação feita para a série. Então, tudo começou com uma entrevista cancelada. O Pedro Bial tinha marcado uma entrevista em Abadiânia com o João Teixeira de Faria. Eu já acho difícil chamar ele de...
João de Deus, né? Reforça o mito, né? Tem esse estranhamento, né? Não faz sentido mais.
Sim. O Pedro cancelou a entrevista com o João, porque na pesquisa dele, ele sentiu, sem saber, antes de saber de tudo isso que a gente sabe hoje, ele sentiu que ele não queria mais ir até lá entrevistá-lo, né? Porque ir até a Badiana seria uma forma também de chancelar aquilo. Ele não queria. Então, Pedro Bial cancelou a entrevista. Mas, antes dele cancelar, eu já tinha começado a minha própria pesquisa como redatora do programa Conversa com Bial. E o que eu fiz foi procurar algumas pessoas que eu sabia que tinham ido muitas vezes para Abadiânia, porque eu nunca tinha ido e não conhecia o João, só tinha escutado falar. Era muito comum ouvir pessoas que tinham ido e voltavam com relatos muito fortes. Então eu tinha pessoas ao meu redor que já tinham ido e frequentado. E uma dessas pessoas era uma amiga minha, que tinha passado meses lá, e eu lembro que eu fiquei muito impressionada com o que ela me contava, porque ela dizia que ela segurava a bandeja dos instrumentos para cirurgia espiritual. Cirurgia física, como eles chamam. E eu achei aquilo muito impactante. E pensei, puxa, se ela tinha essa posição lá dentro, ela deve saber muita coisa,
lógico,
né? Ela tinha uma posição naquela estrutura.
Uhum.
E eu fui falar com ela. E eu fiquei, assim, absolutamente estarrecida quando ela me contou, muito secretamente, assim, muito medo, que haviam rumores, boatos de que ele abusava das mulheres. E eles eram muito mais do que rumores já, porque ela me levou ao post que a Zahira fez no Facebook contando sobre o abuso dela. A Zahira tinha feito esse post alguns meses antes. E ela também já me levou a uma conhecida dela, que ela sabia que não tinha tido uma experiência positiva, que já tinha comentado, dado a entender que algo muito ruim tinha acontecido com ela. E ela, mas ela não sabia direito o que, ela só sabia disso. E ela me fez a ponte, ela fez a ponte para eu encontrar essa mulher. E essa mulher, quando me encontrou, disse que ela tinha vasculhado numa caixa de coisas daquela época, porque ela tinha ido à Badiana há 20 anos, e ela encontrou um diário. Ela me mostrou o diário, e o diário ele descrevia um abuso de uma forma muito perplexa, assim. Era, uhum. Ela descrevia o abuso, e já lá estava escrito que esse abuso era algo constante, que os guias e as guias da casa sabiam, que o dono da pousada sabia, que todo mundo sabia, porque o João precisaria desta energia sexual para não desencarnar. E eles teriam uma pessoa muito importante na Terra. Então, tudo precisaria ser feito para que ele não nos deixasse, né? Não desencarnasse. Então, eu fiquei muito perplexa com isso logo de cara. Disse, poxa, tem aqui um relato feito esse ano, tem um de 20 anos atrás. Uhum. Eles já se assemelham. Tem uma grande história aí, vou começar a puxar isso e partir para outras fontes que também me ajudaram e trouxeram novas vítimas e guias, e aí eu fui colecionando essas informações de diversas fontes até chegar no programa que foi ao ar em 2018, que trazia a Zahira mostrando o rosto, né? Outras mulheres que deram entrevista para o Pedro Bial sem mostrar o rosto, tinha também uma guia americana, a Amy. E a partir desse programa choveram relatos. Primeiro que outros programas da Globo começaram a veicular, né, histórias. Uhum. A gente foi ao ar na sexta, no sábado já foi publicado uma reportagem grande, uma matéria grande do jornal O Globo, que elas também estavam fazendo uma investigação nesse sentido. Então já no dia seguinte teve uma reportagem grande do Globo, aí teve Jornal Nacional, no Domingo Fantástico, com outras mulheres mostrando o rosto. Aí o Ministério Público de Goiás cria até uma força-tarefa para absorver essa demanda de tanto relato que é.
E aí, assim, você, nesse momento, era para ser essa entrevista, né? Não, vocês não tinham uma ideia de transformar isso, ampliar num documentário, ou desde o início já tinha surgido, talvez, pelo volume de coisas, de informações, a série já estava em vista?
Eu acho que a vontade de fazer uma série, ela já existiu logo desde cedo, porque a gente percebeu que a gente não ia conseguir dar conta da complexidade dessa história num programa de 40 minutos. Várias perguntas foram levantadas depois a gente acolher esses relatos, né? Pessoas perguntaram, mas como é que ele fez isso por 40, 50 anos sem ninguém saber? Que estrutura existia ali que permitia o abuso de ocorrer? Por que que as mulheres não denunciaram? Naquela época achava-se que as mulheres nunca tinham denunciado. Hoje, depois de ver a série, você entende que não, que já tinham tentado denunciar muitas vezes. Duas dessas mulheres estão na série até, contando suas histórias e suas tentativas de denunciar. Então, essas várias perguntas, né, surgiram. E a gente ficou com vontade de nos aprofundarmos na investigação. Perguntava, ele é um homem realmente poderoso? Quanto que era o poder dele? Um homem influente? Como? Quanto influente? Então tudo isso era importante. E aí a gente conseguiu.
Um homem violento, né? Também era uma questão.
Porque tinha muitas outras questões, além até do abuso sexual, né? Dessas mulheres, né? Ele era um cara que tinha um controle da cidade, né? Isso é uma coisa que eu fiquei até todo momento na série me perguntando, né, tipo, se ia mostrar, né, todos esses tentáculos, né, que se dizia que ele tinha. E achei muito legal que vários dos episódios começam a mostrar o poder que ele tinha ali, né? E acho que só foi possível durante tantos anos ele poder cometer esses abusos por causa dessa rede, né, de proteção que ele criou, né, naquela cidade, dos hospitais, né? E eu achava engraçado que eu tava assistindo com a Ju, a gente ficava assim, mas será que em nenhum caso deu problema nessas cirurgias espirituais? Ninguém, não teve uma infecção, ninguém foi parar no hospital, será que nada aconteceu? Aí no próximo episódio, as pessoas que chegaram nos hospitais e foram acobertadas pelos próprios sistemas de saúde ali, a gente consegue enxergar, acho que a série dá bastante esse panorama desse poder, né, que vocês falaram que ele tinha ali.
Eu acho que uma coisa que é importante completar só, a Camila falou do começo da história, foi tudo muito rápido, né? O programa foi ao ar na sexta, na segunda o Ministério Público disponibilizou um caminho para as vítimas denunciarem, e na mesma semana já tinha um pedido de prisão dele, assim. Então as coisas aconteceram de forma muito rápida, né? A partir da denúncia. E eu queria ressaltar também que tudo isso aconteceu por causa da insistência da Camila, assim, né? É sempre importante lembrar, assim, por vários fatores, por ela ser quem ela é, mas se fosse um homem, provavelmente, na posição dela, não iria atrás com tanto afinco e com tanta dedicação como ela teve. Rolou uma empatia muito grande ali, sabe? E a série toda a história foi construída a partir disso, que em alguns momentos a dedicação dela, em muitos momentos, você olha de fora assim e fala, cara, não é possível, ela tá respirando isso todo tempo e tal. E é verdade, né? Foi a partir disso que a coisa aconteceu, assim. Se a Camila não tivesse ido atrás dessas histórias, a gente não teria tido a série, entendeu? Uhum. Acho que isso é sempre importante lembrar, assim, todo o protagonismo que foi dado ali é justificado, porque nos bastidores era isso. A gente construiu uma estrutura ali, né? Ela, o Calil, a Mônica, o Jean, em que a Camila tinha o contato com as vítimas, assim, né? Então, eu fiz a pesquisa da série, mas eu tive poucos contatos com vítimas, com exceção da Dalva, que foi uma personagem que, na pesquisa, eu acabei encontrando antes ali e falando antes mesmo da Camila. Mas a gente tinha esse cuidado, assim, sabe? Não era eu que entrevistava a vítima, nem o Calil, era a Camila.
Eu acho curioso porque várias dessas denúncias, né, como a própria série mostra, né? Você já tinha esse post da Zahira no Facebook, outros casos, né, de o 60 Minutes da Austrália já tinha mostrado alguma coisa, nos Estados Unidos já existia alguma denúncia, mas tava tudo meio solto por aí.
Exato.
Por isso mesmo, né? Ninguém, nada teve uma grande repercussão, né? E de repente, quando você vem juntando as peças, é que isso realmente vem à tona e muita gente vem denunciar. Por que que esses casos, até esse próprio post da Zahira no Facebook, não tinha dado nenhuma maior repercussão? Era uma descrença dessas vítimas, é isso? Por que que isso não foi para frente antes, digamos assim?
Olha, hoje eu escuto relatos de que algumas mulheres já tinham procurado a mídia, né? Impressa, televisão, de diversas formas. Mas eu acho que ninguém nunca tinha se sentido seguro o suficiente de ir em cima de um homem tão poderoso e tão influente quanto o João Teixeira de Faria. Eu lembro quando eu estava na minha primeira pesquisa, eu fui questionada em 2018, eu fui questionada por várias pessoas de todos os aspectos, assim. Alguns colegas que até chegaram a questionar, poxa, isso vai ser mais um caso escola base, você está denigrindo um homem, você está prejudicando a imagem de um homem santo, você está prejudicando pessoas que vão lá atrás de cura, eu conheço fulano que foi curado, gente que próxima a mim, né, depois até que viu a denúncia, veio conversar comigo e falar, você tem certeza do que você fez? Então, era um risco muito, muito grande. Podia acontecer nada. Podia ter duas mulheres falando, cinco mulheres falando. Ele ia vir e ia processar o Pedro, ia, o Pedro Bial, ou me processar, porque o Pedro Bial abriu o programa falando, né, que essa era uma investigação minha e dele. Então, era um risco muito grande. E eu acho que esse risco acabou impedindo várias pessoas de ir atrás, né, de achar que era o momento. Agora, tem algo que contou muito a nosso favor, que eu acho que foi o movimento Me Too, que começou nos Estados Unidos. Uhum. Ele com certeza ajudou a criar um espaço para que o nosso programa tivesse esse eco tão grande entre as mulheres e não caísse no vazio. Esse movimento foi fundamental, ele criou uma base para que outras e outras e outras mulheres quebrassem o seu silêncio e a gente visse um movimento em cascata, do jeito que foi. Então era um risco muito grande que nada disso tivesse acontecido, né?
A impressão que se tem dos relatos também é que as mulheres falavam desse medo de denunciar, né? Porque parecia sempre um fato isolado. Só que aí foram centenas, né? Talvez milhares de fatos isolados. Então cada uma tentou denunciar de uma forma. E aí sempre parecia, tinha muita força contrária a isso, né? A gente tem que lembrar sempre que a influência do João não se concentra só em Abadiânia ou Anápolis, que é onde ele morava, né? A gente tem uma posição geográfica ali de Abadiânia, que ela é muito próxima a Brasília. Então, era comum de ter os cultos, ter os trabalhos de manhã e ter gente muito influente, né? Dentro de gente, sim, de Brasília.
Políticos, muitos ministros, né?
Muitos ministros, é.
Sim.
Sim.
Então, era comum, né? Não era só ali, não era só um homem influente em Abadiane.
Não, no mundo.
Era um homem influente.
As mulheres tinham medo dele até na Austrália. Teve uma mulher que eu conversei na Austrália que não quis me dar entrevista. No mundo todo, por medo. No mundo todo.
Às vezes não é nem o medo de alguém chegar na porta dela, mas como você fala, tem um medo espiritual, né? As pessoas acham que vão ser... Vai ter alguma retaliação espiritual por elas falarem, né?
É.
Aparece aquela americana no... Acho que no sexto episódio, né? Que ela fala que até hoje ela tem medo de citar o nome das pessoas que lidaram com o corpo da esposa dela por um medo, assim, racional, né? De ser, levar algum tipo de represália, não sei. Fica bem evidente o tipo de atmosfera de medo que o cara imprimia nas pessoas, né? E é tudo individualizado, né? Tudo isolando, né? Achei intrigante isso.
Esse medo de retaliação espiritual, eu acho que ele foi muito presente até a série ao ar. Eu imagino que hoje ele tenha diminuído bastante, porque agora o poder espiritual dele tá sendo muito mais questionado do que foi antes. Mas as mulheres tinham muito medo, porque eles diziam que a cura atravessava fronteiras e países e paredes.
Verdade. Você não precisa ir com a pessoa até lá, né? Você pode fazer com...
Então, se a cura é a distância, o mal também é, né? A distância, assim. Então...
E tem coisas curiosas que a gente foi vendo na pesquisa, que ele usava da questão espiritual para ter um controle econômico também, né? É, isso da cura, eu entrevistei um personagem que não quis aparecer de jeito nenhum quando eu fui a primeira vez para Abadiânia. E ele contava que o João estipulava que tem uma BR que divide a cidade, né? E que ele insistia para que as pessoas que frequentassem a casa não se hospedassem do lado de lá da BR, porque do lado de lá as entidades não poderiam protegê-las.
Sim, lógico.
Mas assim, ele fazia esse discurso e as pessoas acabavam se hospedando mais perto da casa, que é onde ele tinha um controle econômico, né, das pousadas e tal. Mas aí esse mesmo personagem falou, as pessoas vinham de ônibus do Rio Grande do Sul até a Abadiânia com o controle das entidades, mas a entidade não podia proteger do outro lado da BR, entendeu?
Sim.
Então tem esses contrassensos.
O que eu acho que ficava... É um personagem, obviamente, um monstro, né? Mas eu ficava meio fascinado em entender como que uma pessoa como essa conseguia mover essas multidões, né? Porque a gente não pode negar que ele conseguia fazer com que milhares de pessoas fossem até ele e acreditassem no que ele falava. E eu ficava falando o tempo inteiro, eu tava assistindo com a Ju, falava assim, o cara não é nem bom de oratória, né? Não é alguém que consegue falar e consegue, né, tem um discurso. Não, da onde que vem, né, essa força, né, esse poder dele de conseguir fazer com que as pessoas até hoje acreditem e defendam esse cara, mesmo com todos os fatos, né, terem vindo à tona. Então eu ficava nesses questionamentos, e uma coisa que eu fiquei pensando é que a série tenta trazer essa, eu acho que essa empatia, né? O Peu falou, né? De que é um elemento bastante importante, né? E eu vejo nesse tempo de quarentena aí, o Pedro tá acompanhando, eu tô assistindo um monte de, em vez de assistir comédias e coisas leves, eu tô assistindo um monte de true crimes, um monte de séries de crimes reais.
Maluco zerou a aba de crime da Netflix, eu só queria deixar essa informação pra vocês.
HBO, Netflix, tudo que tem True Crime eu vou lá assistir.
Olha, eu vejo as europeias boas, viu? Troca ideia depois.
Ah, tá bom, me indica aí que eu quero ver. Então, eu vejo que tem esse movimento de você se colocar dentro da série, né? Você não tem só uma observação distante, né? Ah, vou botar minha câmera aqui, vou contar essa história e só, né? É só você um observador. Eu vejo que tem uma preocupação no Em Nome de Deus, e eu acho que isso faz com bastante sucesso, como é uma história de abusos sexuais de mulheres que estão extremamente sensibilizadas e traumatizadas. Aliás, tem isso, né? Eu acho que a Zahira conta que ela, quando procurou o João de Deus, ela procurou porque ela estava vindo de um trauma sexual, né? E ela vai passar por isso de novo na mão do cara, né? Então, é uma coisa de deixar você maluco, assim, né? E eu acho que, pra mim, né, funciona muito bem até você, Camila, se colocar e você falar e você se mostrar, né, pra aquelas mulheres e pra aquelas vítimas de uma maneira tão próxima, né? E eu acho que isso funciona, né, nesse caso, assim, né, de você ter essa aproximação. Enfim, como que foi essa decisão de ter essa empatia e de você se colocar e se relacionar tão proximamente das vítimas?
Acho que mais importante, né, até o que leva vocês a realmente inserir o jornalismo como um elemento de dramaturgia ali, né, porque colocar vocês ali e o processo de investigação, né, o próprio Peu aparece no momento da série, aparece os pesquisadores, todo aquele, os elementos mais detalhados do processo de jornalismo, né, da apuração dos
casos. O Peu não aparece tanto
casos.
Quanto eu gostaria, viu, Pedro? Gostaria de ter visto mais. E quando ele aparece...
É uma cena, né?
Quando
é
o Peu apareceu,
demais,
parece família vendo o parente. Olha lá, o peu ali, ó. Pausa, pausa, tira.
Cara, eu recebi muito print.
Isso, é.
Eu recebi muito print desse momento, assim, sabe? Foi muito doido isso. Gente que nem, sabe, fazia tempo que não vi e tal. Olha aqui, te vi, não sabia que eu tava fazendo, sabe? Foi legal.
Muito bom. Mas enfim, fala aí, Camila.
A decisão de nos colocar, né, assim, tão presente na série, conduzindo ali a série, ela aconteceu aos poucos. É, sempre foi uma opção, mas não era a nossa opção predileta desde o começo. A gente queria que o primeiro episódio contasse como tudo começou, e dali ia ter vida própria. A gente não iria necessariamente conduzir. Mas isso acabou se concretizando por uma necessidade. Eu sabe bastante que foi muito difícil encontrar alguém que topasse contar sobre os crimes dele, sobre o passado dele, alguém que mostrasse o rosto, contasse, porque o medo ainda era enorme, gigantesco. Como a gente não conseguiu encontrar essas pessoas, a gente pensou, bom, a gente precisa contar sobre tudo isso que a gente está encontrando, achando aqui. Eu e o Peu, a gente fez, vasculhamos os fóruns, eu, ele e o Yuri, a gente resgatou o processo antigo. Então, esses crimes, e também outros países, né, crimes de outros países que a gente também não tinha quem contasse, acabou se colocando como uma opção por isso. E aí a gente foi aos poucos, quando a gente viu, era uma linguagem. A gente estava assumindo, então vamos assumir do começo ao fim.
Foi um projeto, acho que a Camila pode explicar também, sem dúvida nenhuma, foi o projeto que eu mais ouvi não na minha vida. É muito doido, porque você acha o processo em que ele está sendo acusado de um crime, que ele tem envolvimento com esse crime, né? Não necessariamente, mas que o nome dele é citado. Você acha os personagens, você acha a casa do personagem, você entra na casa do personagem. Tipo assim, todo o processo da pesquisa, o mais difícil, eu achei que fosse achar essas pessoas, né? Fosse encontrar. Mas não, convencê-las a falar.
Aí a gente chegou uma vez numa, lembra que a gente chegou do... Nossa, ela ficou tão nervosa.
Aqui tinha um bebê?
É, ligou pro filho, a gente falou, não, calma, a gente só tá querendo conversar, muito
medo.
Mas e
como que vocês lidam com isso, assim, é uma insistência? Como é que essa conversa com essa pessoa? Porque não só a vítima que tá com medo, mas eu vi vários, tem vários personagens ali que são aliados, né, do João, e aí eu ficava naquela, será que essa pessoa tá falando a verdade, né? O quanto disso... E tem muita gente que fala, não, até hoje eu boto a mão no fogo por ele, não fez nada disso. Eu imagino vocês tendo que lidar com essa pessoa, como que rola esse confronto? Pronto, né?
Tem os dois nãos, né? Tem o não da pessoa que tem medo, que é esse caso que a Camila citou agora. A gente chegou no fim de anoitecer, assim, na casa de uma senhora, que era parente de uma vítima, que foi assassinada, e o nome do João aparece no processo. Ele é envolvido diretamente nesse processo, e há boatos de que ele foi o mandante disso e tal. E a gente chegou a uma parente da pessoa que morreu. E, assim, a gente conseguiu um caminho, e isso se deve muito também à insistência e capacidade do Yuri Barcelos, que ele conseguia achar as pessoas, assim, né? A gente conseguia achar as pessoas, achar a casa das pessoas e bater na porta da casa delas. Só que aí é isso, você fez um caminho muito grande pra chegar lá e a pessoa fala, não, de jeito nenhum eu vou falar. Então você tinha a pessoa que tinha medo. E por um outro lado, você tem ainda, né, as pessoas que jamais falariam com a Globo, que se recusam a falar com a Globo especificamente, porque associam a denúncia do João de Deus à Globo, né? Associam ao Bial, à Camila, né? Ele não foi preso pelos crimes que ele cometeu, ele foi preso porque a Camila Apio fez a pesquisa de uma...
Conspirou, entendeu?
Ele foi preso porque o Bial fez um programa, entendeu?
Sim. É, tanto que rolou mais uma onda de denúncias contra o João de Deus depois que a série foi lançada, né? Eu fui fazendo a pesquisa pra pauta hoje, eu descobri essa informação. Mais denúncias falando, além daquelas centenas de denúncias que rolaram há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, né? Então é muito engraçado, né? Vai sendo reativado o caso e constantemente mais coisas vão aparecendo, né? Parece que você vai balançando a árvore e mais coco cai, né?
É, eu fui procurada por uma senhora que foi abusada por ele em 1974.
Nossa,
a dona Maria, senhora, que tá na série, foi em 73. Essa outra senhora foi em 74. Então são décadas de silêncio, de trauma, né?
Sim. Como que vocês lidaram com esses dilemas de colocar aqueles depoimentos, né, das pessoas falando, não, essas mulheres estão inventando tudo isso, né? Essas mulheres, imagina, elas, se aconteceu alguma coisa é porque elas queriam, né? Não é... Isso dá uma... Sobe o sangue de uma maneira, né? E você fala assim, não, é óbvio, tem que ter, vamos colocar na série todos os lados, né, os aspectos desse caso, mas ao mesmo tempo dá vontade de, você tá maluco? Você tá vendo tudo que tá aqui? E como que vocês se mantêm esse distanciamento de não confrontar, de poder ouvir essas pessoas e ao mesmo tempo colocar isso na série? Como que vocês pessoalmente lidam em ouvir esse tipo de depoimento e mesmo assim ter que colocar lá pra todo mundo ouvir?
Eu queria até ampliar a pergunta e até perguntar como é que vocês lidaram com o tamanho do volume de pesquisa que vocês tiveram que enfrentar, né? Porque, assim, a gente tá falando de... Vocês estão falando de casos 70, já são 50 anos de casos, 50 anos de material, de cada caso individualizado, centenas de casos que tem cada uma vertente pra ser pesquisada. Como lidar com isso em um período de tempo relativamente curto, vai? Entender o problema do Bial e agora a celebração da série são 2 anos, né? Não é um período de tempo de 10 anos, 15 anos pra lidar com todo esse material. Então eu fico... queria saber como é que vocês lidaram com isso na mão mesmo, né? Manualmente, como é que foi esse processo?
Quer falar, Cami?
Foi na mão, foi. Na verdade, a gente teve poucos meses de filmagem, né? Ah. E dessa pesquisa, a partir do ok, do orçamento pra gente ir atrás da série. Então, o tempo foi curto, era uma equipe bem pequena e a gente se reunia numa sala e a gente compartilhava frustrações, alegrias. Eu lembro até hoje, né? Eu levantava, e aí, vai telefonar, boa sorte. A gente já sabia que a pessoa ia fazer uma ligação e ia ser osso, porque ninguém te atendia assim, oi, era sempre tipo...
Claro. Nossa, que ótimo que você quer falar sobre esse cara que assediou. Tipo assim, é isso, a pessoa que era aliado dele não ia querer manter-se próxima, né?
Isso, porque a série consegue até familiares, né? Que estão falando, né? Estão contando casos ali.
A Dalva, né? A filha dele.
A Dalva tem o sobrinho neto também, né? Que conta que é o cara, sim, da agência de viagens lá, né? Que ele também fala.
Tem o cara da concessionária também, né? Que fica dando fica defendendo o pai, né? Tem todo... Até 02 do cara, né? Que tá até hoje na Abadiana esperando o retorno do João de Deus pra reativar as instalações, né? Então...
Eu acho que tem, falando sobre a frustração, esses personagens que defende ele, foi muito difícil na hora da transcrição, que a gente, por ter pouco tempo também, a gente distribuiu as transcrições pra equipe, assim. Então todo mundo pegou a entrevista pra transcrever. Você via quando alguém tava com uma dessas entrevistas, assim, sabe? Porque as reações eram físicas mesmo, assim, sabe? Então era isso, quando alguém dava uma resposta dessa, você via a pessoa se revirar na cadeira ali, né? E ao mesmo tempo você sentia também quando alguém tava com uma entrevista mais delicada, assim, principalmente de vítimas, né?
A gente que chorava transcrevendo. Então
era impossível você transcrever uma entrevista com profundidade ali, né, das vítimas e com detalhes, sem você se emocionar, entendeu? Então eu acho que teve uma parceria muito grande dessa equipe também de saber acolher ali, sabe? Teve momentos que você sentia que a pessoa tava no limite dela, sacou?
Total.
De ter paciência pra falar, de ter paciência pra agir, pra comportar, respeitar os limites ali, sabe? Porque era isso, imagina, a Camila tinha dia que ela falava com 30, 10 mulheres e cada uma dessas ligações te consome uma energia, te consome uma...
Há 2 horas cada uma, né?
Consome tempo, né?
Depois a entrevista com elas era mais 2 horas. Você ia transcrever uma entrevista de 2 horas, então... Aí depois o encontro, né, que foram 8 horas, em 2 dias, aquele encontro com todas as mulheres.
A roda, sim. Como que foi essa decisão de fazer essa roda e promover esse encontro, né? Porque vocês já tinham ali as entrevistas individuais, já daria pra contar essa história, né, dessas vítimas, mas vocês tomaram essa decisão de fazer uma reunião, uma roda e juntar todo mundo, que acaba criando um momento super emocional ali. Como é que foi isso?
A ideia da roda surgiu antes, foi uma ideia que o Ricardo Calil teve, que assina o roteiro junto comigo e é um dos diretores da série. Essa ideia surgiu com a intenção dele de pensar assim, é diferente uma mulher contar o que aconteceu com ela para uma jornalista, para nós, do que contar para uma outra mulher que também passou por aquilo de alguma forma e vai ressonar, vai ressoar, vai ter uma empatia, vai se identificar. Então surgiu dessa vontade de ver uma contando para a outra. Essa ideia foi logo no começo da série. Então a minha busca por fechar o ciclo das mulheres veio da ideia. Primeiro a gente teve a ideia, daí eu saí de lá e pensei, então vamos fechar esse grupo. Então,
teve vários momentos que a gente quase, né, teve aquela discussão, puta, não vai dar pra fazer essa roda, a gente não tem conteúdo, não tem elementos pra fazer essa roda, não vai dar pra fazer a roda. Fulana topou, né, sabe assim, agora ela topou, agora a gente tem essa. Então foi um quebra-cabeça, assim, também. E a roda também é outra responsabilidade da Camila, assim, foi um negócio que ela definiu, assim.
Porque você tava lá no... conduzindo, né?
Não, tava conduzindo e na escolha, né, tirando a Dalva, com certeza é uma pesquisa do Peu e do Calil, assim, de conversaram com ela antes, tudo. As outras mulheres eu acabei escolhendo, me conectando, mas muitas ainda não tinham certeza se queriam mostrar o rosto ou não. Na roda era muito difícil ter uma ou outra em off, não teria o mesmo peso, assim. Era, a gente queria que fosse uma roda embaixo da luz, uma roda na luz, né? Saindo do escuro da som pra luz. Então era muito difícil. Tinha algumas que ainda não tinham certeza, queriam mostrar o rosto. Aí depois, para marcar a data, tinha uma que não podia, outra que podia. Teve, por exemplo, a Débora foi a última a fechar. Ela foi assim, uma semana antes, a gente fechou a Débora. Então foi tudo muito, muito intenso. E aí tinha um trabalho.
Você vai falar que a Débora é um caso, inclusive, que ela não tinha sequer falado publicamente sobre isso, né? E o relato dela é muito forte, assim.
Muito.
Tem muitas relações ali que foram criadas, sabe? De confiança, né? Principalmente na Camila com relação a isso, assim.
Muito, Ah, não. Confiança total. A gente falava muito por telefone, aí depois marquei a entrevista, aí colhi o depoimento de cada uma, aí marcamos a roda. E pra organizar essa roda, a gente tinha algumas preocupações, várias, mas uma era que elas não se conhecessem, que elas não soubessem uma da outra, para elas descobrirem a história da outra junto com o telespectador, junto conosco, pra gente ter esse momento de surpresa ali.
Isso funciona muito, né? Eu sei que é uma discussão que existe, né, até nesses documentários, nessas séries de crimes reais, que é muitas vezes você sensacionalizar ou transformar em entretenimento, né? Um caso muitas vezes escabroso, muito sensível. Acho que esses de abuso sexual, tem muitas séries que são de crimes que aconteceram no passado, meio que já esfriou, então quem tá fazendo, roteirizando, filmando, sente mais liberdade pra contar isso com cenas de tribunal e tudo mais. Nesse caso que tá acontecendo com as vítimas, né, de abuso sexual tendo que contar, acho que o cuidado tem que ser ainda maior. Mas eu, particularmente, sou muito fã dessas séries que conseguem unir, né, contar um caso de um crime real, mas ao mesmo tempo tem uma preocupação social, né, de mostrar ou de ter uma empatia com as vítimas, mas que transforma isso, não tem outra palavra, mas realmente num entretenimento, né, de você conseguir, você querer maratonar esses episódios e assistir um depois do outro. E assim, eu acho que isso é um mérito, né, fazer a pessoa chegar até o final da série. Então, naqueles momentos, acho que talvez, não sei se no primeiro episódio também tem uma surpresa, mas tem esse segundo aí, que é na roda de conversa, que uma vira pra outra e fala, você é filha dele? E aí termina e fala, caramba, é isso mesmo, muito bem.
É o gancho agora, do primeiro pro segundo.
Exato.
Não, e era um risco. Esse momento podia não ter acontecido, ela podia ter sido reconhecida, né? Então, assim...
Ah, sim, lógico.
Eu soltei a pergunta, mas podia não ter tido aquela surpresa.
E rolou, né? De forma super natural ali, naquela, com aquela surpresa, né? Sei que eu tô dando spoilers pra muita gente, mas tem várias outras dessas surpresas que rolam.
Não, o Theo viu a gravação de fora, né? Então, do Switch, junto com a diretoria. Então, a sua experiência de ver aquela roda é muito diferente da minha. E vocês já foram ficando... Ah, olha o que tá acontecendo, o que tá rolando.
Não, assim, cara. Primeira hora de entrevista, assim... Tava todo mundo chorando no Switcher, assim. Tava todo mundo chorando. O Yuri, cara, olhava pra ele, assim... Ele tava, assim, muito... Chorando muito, sabe? A gente tava muito emocionado. Uma, por conseguir realizar aquilo. Que, de fato, era um negócio muito forte, muito intenso. Você pega o bruto da roda, é um negócio assustador, assim, sacou? Porque era muita intensidade e, ao mesmo tempo, muito acolhimento. Sacou? Era muita dor, muito sofrimento, mas muito acolhimento.
Como vocês conseguem isso tendo essa equipe, né, por trás? Não tem uma... Você botou a câmera ali, a pessoa não se sente intimidada? Como se cria esse ambiente para fazer com que essas mulheres se sentissem à vontade para falar?
Eu acho que a Camila pode falar muito das mulheres, mas das outras personagens, o que eu senti que fez com que a gente ganhasse esse espaço era a gente ter muita paciência, muita calma, ser muito educado com as pessoas, assim, tratar as pessoas bem, como a gente trata as pessoas próximas a gente.
Fazer
assim,
a escuta ativa, né?
E ouvi-las, né? Eu vi o que elas tinham. Até mesmo o caso das pessoas que iam lá e defendiam o João e falavam que era isso, que a culpa era das mulheres. Então, eu acho que isso vem muito também da forma como a equipe foi dirigida ali, né? Acho que isso tem muita influência também de como o Calil, né? Como o Ricardo Calil conduz também, conduzia as entrevistas, conduzia esses diálogos, assim, sabe? Eu acho que era uma equipe muito educada com as pessoas, assim, principalmente. E muito acolhedora, sabe? Não sei como que a Camila enxerga isso, mas...
Na roda, especificamente, o Jean, que é outro diretor da série, o Jean Belotti, ele teve uma preocupação de não ter nenhuma câmera entre nós e a gente não via a câmera. Então, todas nós, a gente esqueceu que a gente estava sendo filmada. E como era esse ambiente, né, escuro, esse ar de cenário, mas também um grupo era uma roda pequena, não era muito, a gente estava próximo uma da outra, se você estendia a mão, você conseguia pegar na mão da pessoa do seu lado, e a gente pegava a mão uma na outra o tempo todo, assim. Então tinha só câmera em volta, ao redor, um silêncio bem sagrado mesmo, foi muito bonito. Então isso contribuiu.
Não era um circo de produção, né, com um monte de gente pra lá e pra cá e barulho.
O telho tá fora na roda de conversa, você percebe claramente que a câmera só gira em torno mesmo, como a Camila própria falou, né, os telhos estão montados fora da roda.
Isso foi uma sacada incrível do Jean mesmo. E acho que isso conduziu, assim, esse cuidado do trilho, esse cuidado dessas coisas, conduziu todo o caminho, assim, né? Então a gente não se permitia, né? Posso falar, eu fui xingado muitas vezes, Camila sabe disso, assim, por pessoas que defendiam o João e tal. Então tinha um personagem lá que a gente não conseguiu entrevistar, mas que ele me mandou tomar naquele lugar umas duas vezes, assim, só um deles, né? Mesmo com essas pessoas, a gente não se sentia confortável de revidar, sacou? Porque é isso. Apesar de tudo, a gente tá falando de uma dor. Mesmo uma pessoa que acredita, ela tá sofrendo com aquilo.
Verdade.
Ela tá numa situação muito delicada.
Tem a história do cara que do pipoqueiro, né? Da cidade. Até ele é impactado por aquilo, né? Então, acho que a primeira reação da pessoa é de defesa, né? Fala, não, imagina. Aqui a cidade toda vive em torno, né? É meio que até uma negação.
Eu pensei exatamente nesse momento, né? Esse é o momento que eu acho bacana da série, inclusive, que é mostrar a Badiânia após todos esses casos, né? Como uma cidade que sofre os impactos de perder mesmo que seja a pessoa malévola e cruel que era o João de Deus, ele ainda era o coroné da cidade, ele ainda era o centro econômico da cidade. Então como é que uma cidade fica, né?
Ele se vestia de Papai Noel e entregava presente. Todo Natal.
O aniversário da casa era a grande festa da cidade, assim, né? Que tinha comida de graça, tinha as coisas, a cidade se reunia ali, né? O aniversário dele era uma celebração da cidade, entendeu? Eu vivi essa Badiânia após João de Deus de forma muito intensa na primeira viagem que eu fiz pra lá, assim. Eu lembro muito bem que eu entrei, né, pro projeto e fui pra Badiânia. Então, quando eu voltei, tava toda a equipe, assim, eu fiz um relato longo da semana que eu passei. E nessa semana inteira, conversando com a Camila o tempo inteiro, com ela e com o Calil. E mandava relatórios quase, né, diários ali, falando, aconteceu isso e tal. E a gente fez essa primeira viagem, eu fui sozinho. Não falava que era da Globo. Quando alguém perguntava, falava que era um documentarista, né? Uhum. Ali.
Você foi quando, assim? Depois do programa, na entrevista?
Do programa, no ano passado já.
Sim.
Segundo semestre do ano passado.
Foram quantas viagens, ô Peu, que você fez?
Cara, foram umas 7, 8 viagens, né, Cam?
Caramba.
Mas aí, tipo, a Badiânia, Goiânia... Isso só tô falando de Goiânia e Anápolis.
Mas nesse início, enquanto ele ainda tava lá, não tinha sido preso? Você já tinha...
Não, ele já tinha sido preso.
Ele foi preso em 2018, Ele foi preso 5 dias depois do nosso programa.
5 dias depois.
Ele foi preso em 2018. Dezembro de 2018.
A gente fez muitas viagens, né? Goiânia, Anápolis, Abadiânia, foi pro sul. Aí foi para os Estados Unidos, foi para Holanda, fez ainda outras viagens no Nordeste, fez algumas outras coisas, assim. Mas só para Badiânia, Anápolis, foram pelo menos 7 viagens. E a primeira foi essa, assim, a gente ainda não tinha noção do que a gente ia encontrar. Tinha esse papo, é uma cidade fantasma, perdeu todo o potencial econômico, tudo que movimentava ali e tal. E eu fui para lá, aluguei uma bicicleta e fiquei rodando na cidade, assim, sabe?
Uhum.
Foi um negócio muito intenso, porque aí você sentiu o silêncio disso que você falou, do pipoqueiro, do dono da lanchonete, do dono do restaurante.
E
as
tudo
pessoas
pra alugar,
não querem,
né, Pel? Tudo você.
Tudo, um monte de lugar pra alugar, um monte de lugar fechado. A cidade, ela estava triste, sacou? Ela era uma cidade triste, assim. Era uma cidade que não tinha. Que andava. Se fosse uma pessoa, ela andaria de cabeça baixa, sabe assim? Uhum. Envergonhada. E aí, do outro lado da BR, tinha uma cidade que mantinha uma vida normal, né? Porque a lotérica continua funcionando, o banco continua funcionando, então as pessoas precisam comer, precisam ir no mercado e tal. Mas as pessoas não falavam sobre o assunto. E aí eu fui indo e batendo muitas portas, assim, e ouvindo muitos nãos pessoalmente, assim. Foi muito frustrante, assim. Eu chegava, às vezes, eu passava o dia inteiro na rua tentando conseguir informação e não tinha. E foi ficando muito frustrante, até que...
E aí, né? Você teve medo da sua...
Isso que eu ia falar. Você, quem é esse cara que tá perguntando coisas aí, né?
Tipo... Exato. Era uma cidade fantasma que acabava a luz. Então, em vários momentos, eu estava, tipo, sozinho no quarto do hotel e à noite acabava a luz da cidade, assim. Num sábado à noite, tá ligado? Era um negócio meio bizarro, assim. E aí, no sábado, eu consegui uma fonte, que era um personagem que me ajudou ao longo do caminho, indicando pessoas e que estava, de alguma forma, próxima da investigação. Assim. Então, foi uma fonte que foi muito importante. E, a partir desse momento, eu comecei a bater em algumas portas certas. E aí, 2 dias depois que eu comecei a bater em portas certas, eu bati numa porta, que um personagem que abriu muitas informações. E, no meio da entrevista, ele parou a entrevista e mandou e falou pra eu ir embora da cidade, que eu não tava seguro ali.
Caramba.
Ele recebeu um telefonema, né?
É, que deu pra entender ali na hora, a mulher dele entrou onde a gente tava conversando, falou, tem uma ligação pra você, saiu, quando voltou o cara tava pálido e ele pegou as anotações que eu tinha feito, ele não tinha deixado gravar áudio, né? Nem áudio, nada, ele pegou as anotações que eu tinha feito e rasgou, como se estivesse sendo observado, assim, sabe?
Caramba.
E aí no dia anterior eu já tinha percebido uma movimentação muito, muito estranha no hotel em que eu tava hospedado, assim, sabe? De uns caras, assim, no hotel, passaram a tarde ali no hotel, sabe? E parecia, enfim, se eu cobri muito protesto, as coisas parecia P2, sabe assim? E aí você entende também que boa parte da segurança do João era feita por ex-policiais ou policiais nativos até, né? Então eu percebi essa movimentação, não sei se eram de fato os seguranças do João, mas tinha uma movimentação estranha no meu hotel um dia antes, e no dia seguinte essa personagem que não entrou na série sugeriu que eu fosse embora, que eu não estava seguro ali, até perguntou, você tem filho e tal? Eu te vai embora daqui agora, que você tá andando de bicicleta por aí, te acontece alguma coisa, te atropelam na BR aí, não vou nem saber o que foi.
Uhum.
Então assim, eu não recebi uma ameaça direta, mas eu recebi um conselho de deixar sair dali.
Que conselho, né? Você tem filho.
Se retirar.
É, liguei pro Calil no dia, assim, e ele, com toda a paciência do mundo, falou, acho que tá na hora de você voltar, né?
Vocês também foram pros Estados Unidos e pra Amsterdã, né, pra poder fazer algumas dessas entrevistas. Esse é um outro ponto que eu fiquei pensando, né, porque ele não falava nem inglês, não entendia, e todas aquelas pessoas também nos Estados Unidos indo atrás daquele cara, né. Como foi essa conversa com até o policial lá, né, que contou bastante coisa, eles já tinham denúncia, e eu não sabia que ele falou, a gente não podia fazer nada. As pessoas podiam se negar a prestar depoimento. E eu falei, ué, não dá pra dar uma intimação lá simplesmente, ó, vem aqui que a gente tem uma denúncia, você é obrigado a falar. Enfim, como foi essa porção americana aí dessa pesquisa, dessas entrevistas?
Em 2018, naquela minha pesquisa pro programa do Converso com Bial, eu tinha me deparado com esse 60 Minutes e fiquei muito, muito impactada com isso. Eu falei, como é que este programa não repercutiu no Brasil,
sim,
né?
Uhum.
No 60 Minutes, ele inclusive mostrava que tinha um processo lá, né? Ou seja, existe um processo de abuso lá em Sedona, no Arizona, nos Estados Unidos. Ele mostrava esse processo, né? Já tinha ali todas as pistas pra gente ir atrás. E a gente foi, não no programa, porque não ia ter espaço pra isso, mas pra série sim. Aí o Yuri Barcelos, que é pesquisador da série também, ele encontrou esse sargento, o Sargent Stevens, que foi essencial para a gente contar essa história. Eu encontrei a mulher que foi abusada, mas ela não quis dar entrevista. Ela estava com muito receio ainda, ela não quis comunicação comigo. E ela não sabia que tinha tido a denúncia. Quando eu falei que ele estava preso, ela demonstrou surpresa. Mas ela não quis envolvimento. Então, esse sargento, ele foi fundamental. Ele nos levou à casa onde o João... a casa ainda existia, tinha uns triângulos no portão, assim, era muito assustador. A casa tinha uma estrutura, né, física muito parecida com a de Abadiânia e com a do Sul, a do Rio Grande do Sul, que é um palco, um espaço para ser colocado uma televisão, que é uma televisão que fica passando, né, vídeo das cirurgias físicas, e os bancos, né, para sentar como se fosse uma igreja. Então foi muito impactante conhecer e ver que tinha aquele caso, né, tantos anos atrás ali, que foi acobertado e tal. Foi muito importante. E no Rio Grande do Sul, a gente conseguiu contar aquela história, foi muito difícil também conseguir contar, porque todo mundo que tinha se envolvido nessa denúncia de abuso que teve na Casa Sul, que expulsou o João de lá, Casa do Inácio Sul, ninguém queria falar conosco. Até que eu encontrei uma reportagem feita pelo Zero Hora lá do Sul, que mencionava 3 vítimas do Sul em off. Eu entrei em contato com a repórter e a repórter falou, deixa eu ver se alguma delas topa falar com você. Uma delas topou, que era a Luana. E a Luana foi desaconselhada por todo mundo que ela conhecia para não falar conosco. Mas ela entendeu que ela era importante. que era importante ela expor o que tinha acontecido, que era importante ela mostrar que existia aquela casa, aquela estrutura lá. Aí a gente encontrou histórias em outros países, mas não conseguimos encontrar quem fizesse quem falasse, como a Luana no Sul, como o Sargento.
Vocês falaram da importância, né, de que as pessoas mostrassem o rosto, né? Que não daria para fazer a série toda com pessoas, né, em off, nas sombras lá, com voz modificada, enfim. Porque...
Não, imagina aquela roda com as pessoas assim, imagina.
Exato, exatamente.
E a gente tem o caso, obviamente, de mulheres, né, que tinham medo de falar, por motivos óbvios também, por constrangimento, por várias questões. E tinha casos de gente que é isso, a pessoa apoiava, mas não queria falar. A gente falou com um personagem um dia, que era um personagem que trabalhava na fazenda do João e que tinha um envolvimento no caso da Dalva, principalmente, que poderia trazer informações mais ricas sobre o caso dela, sobre os abusos. A gente falou com ele no dia. No dia seguinte, ele tinha sumido, assim, sabe? Uhum. Ele não queria mais participar. Então, às vezes, a gente começou a entender e levar uma câmera, uma estrutura menor e tal, porque a gente começou a entender que, às vezes, se a pessoa falasse sim, tinha que fazer naquele momento. Porque talvez a gente não tivesse outro momento.
Oportunidade de falar, sim.
Outra oportunidade
na
de
hora,
falar, então...
Sem dúvida, a pessoa ia, se esperasse muito, alguém ia fazer a cabeça dessa pessoa para não se expor. Ia falar, você vai ali colocar sua vida em risco a troco de quê? As mulheres da roda toparam mostrar o rosto porque elas entenderam que ia ter, tinha uma possibilidade ali de ter um impacto social importante delas ali. E hoje elas enxergam que realmente teve. E elas estão muito felizes.
Aliás, que incrível que é o depoimento da Xuxa, né? Também no dela contar tudo, assumir tudo o que aconteceu, né? Ela não se esconder, né? Como muita gente deve ter se escondido. Ah, não tenho nada com isso, não sei. E ela foi lá e falou, olha, assim, realmente fiz. E fez aquela mensagem, né? Publicou no Instagram dela e tudo. Um momento incrível da série.
Houveram mais celebridades sendo procuradas por vocês pra dar entrevista sobre o impacto da primeira notícia do João de Deus como abusador sexual?
Não, a gente procurou todas.
Nenhuma.
Só
que falar.
A Xuxa e o Marcos Frota ali que topou, né?
Mas... E a Oprah? Vocês procuraram a Oprah? Muito. Porque ela é uma das grandes que, né, a imagem dela lá rodou o mundo, né? Tudo, olha, até a Oprah foi lá, então...
Ah, a própria Zahira foi por causa da Oprah, e tem muitas mulheres com quem eu conversei, Estados Unidos, o mundo, né, tinha, assim, muito público maior até de estrangeiros, que foram por causa da Oprah, mas ela ainda não se pronunciou. Não sei o que ela tá pensando.
Não, e a gente foi atrás de outras pessoas, né, Shirley MacLaine, a Abramovich, né, Marina Abramovich.
Os ministros, a gente tentou também.
Lógico, né? Tem Bill Clinton, né? Esteve lá, ministros do STF, né?
Era comum.
Sabe que eu lembrei muito, assisti recentemente também, um pouco antes de ver Em Nome de Deus, aquela série que tá na Netflix do Jeffrey Epstein.
Eu vi.
Tem muitas coisas conectadas, né? Tanto os casos das mulheres, que muitas com medo de falar, outras que voltaram lá e você fica, né, vendo essa relação, e também a relação com as pessoas do poder, né? O Bill Clinton também tava lá no avião, pegou o avião e foi pra ilha do Jeffrey Epstein lá, e também até hoje tá quieto, não falou nada, né? Esse caso dos predadores sexuais.
Tá quieto como um todo, né?
Eu acho que eles têm um receio também de se comprometer juridicamente, de falar e assumir, e de alguma forma alguém processar, dizendo, já que você assumiu, você tá aqui corresponsável, quero dano moral, sei lá.
Sim, lógico.
Mas o depoimento da Xuxa é muito verdadeiro, é muito bonito.
É, muito bom.
Foi bem emocionante, assim, foi intenso.
A maneira como ela se abre ali, realmente, ela poderia também falar, gente, foi mal aí, tá? Não, mas realmente ela resolve falar de uma maneira bem generosa, né? Bom, a gente podia ficar conversando aqui mais 2-3 horas, mas o nosso tempo é curto, apesar desse podcast, né? Eu sei que vocês têm outros compromissos, mas eu queria falar sobre o impacto da pandemia, né? Porque eu imagino que talvez a série já estivesse até finalizada, não sei, de repente veio a pandemia e mudou tudo, vocês tiveram que voltar para gravar ou não? Ou vocês
qual
ainda
estágio,
estavam...
né?
Qual estágio que estava ali para
vocês?
Porque
dá para sentir claramente, né, que tem um momento ali na reta final, né? Eu acho que é os últimos 20, 10 minutos, você vê a quebra, né? Parece que até a montagem até muda um pouco, assim, porque você sente que é como tudo que rolou com o mundo, né? Não tem como... as coisas não estão se mantendo mais aquele padrão, né? Tudo é meio quebrado e disruptado pela própria engenharia da pandemia, né?
A série, ela foi toda editada à distância, assim, ela foi finalizada à distância, realmente uma força-tarefa muito grande. A Mônica Almeida, nossa diretora, é uma grande editora e montadora. Acho que ela fez um trabalho excepcional ali.
Mas vocês tinham finalizado a parte de entrevistas e
não,
tudo,
a gente ainda não? Tinha algumas entrevistas que a gente queria fazer, mas a gente entendeu que não dava para esperar a pandemia acabar, as coisas voltarem para finalizar, senão a gente não ia conseguir, a gente ia perder um momento importante de lançar.
Vocês tinham uma data de lançamento já marcada para atender, assim, um deadline?
Não, a gente não tinha um deadline, mas a gente tinha pressa, assim, porque a gente achava que era um momento importante de colocar isso no ar. Então, então tinha essa ideia de que, poxa, vamos embora, vamos fazer. Até porque, como todo mundo já estava sabendo, que a gente estava pesquisando, é até perigoso você postergar muito esse tipo de investigação, porque você está exposta, né? Todos nós estávamos expostos. Então, não dá para você ficar investigando para sempre. Você tem que investigar e já colocar, que é uma forma até de proteção, né?
É, e a prisão domiciliar, né, do João de Deus aí, apesar de ser uma, para as vítimas principalmente, né, acaba sendo uma injustiça, mas para a série, né, finaliza de uma forma onde se levanta diversas outras questões ali, né? Então acaba, o timing foi perfeito aí, né, nesse sentido, né?
Por exemplo, os meus depoimentos, eles foram gravados já na pandemia. O do Pedro também.
Ah, sim.
Porque foi aí que a gente decidiu. Entendi. Então, vamos montar tudo, vamos finalizar. Essa vai ser uma linguagem? Vai. Foi aí que eu fiz os outros depoimentos, pra gente ir montando e encaixando.
Entendi.
Que antes não era, a gente não tinha batido o martelo ainda que essa seria a linguagem. Então foi uma forma até da gente, não, então vamos lá. Então eu vou, fizemos o roteiro e tudo mais. E as entrevistas que a gente ainda não tinha feito, a gente ficou sem fazer. Enfim, porque a Roda também, que é, né, o principal veículo que conduz todos os capítulos, ela já tinha toda sido gravada. E os depoimentos das mulheres também. E de várias pessoas chaves também. A gente decidiu, vamos embora. Vamos lá, fazer uma força-tarefa aqui, finalizar e colocar no ar. Foi importante.
Legal. E Camila, como tem sido a repercussão pra você desde que a série foi lançada aí, né? Que você se colocou lá, ser praticamente protagonista da série ali, tá o tempo todo.
Nossa, a repercussão, ela tá me surpreendendo muito e me emocionando muito. Eu recebo mensagens todo dia, mas mais final de semana, que eu acho que é quando as pessoas têm tempo para parar e para maratonar.
Isso,
e a resposta é essa: maratonei a série, eu fui abusada, eu fui abusado, nunca tive coragem de contar para ninguém, nunca quebrei meu silêncio, pela primeira vez contei pro meu terapeuta, pela primeira vez contei pro meu marido, mas vários relatos. Ah, eu tive coragem para denunciar um médium também que abusou, não sei o quê. As pessoas estão tendo coragem de denunciar. No Fantástico teve agora, no último domingo, uma reportagem super importante que foi inspirada por essa quebra de silêncio também de um guru lá do Ceará. Então, tem uma onda muito positiva de quebra de silêncio, de outras denúncias, de acolhimento dentro da sua própria família, né? De pessoas falando e discutindo esse assunto de uma forma que nunca tinha sido discutido antes, com os pais, os filhos, de poxa vida, o que você acha disso que a gente está vendo? A série também tem sido usada para início de conversas, né? Para um gancho para começar esse tema com seu núcleo familiar ou com seus amigos. A repercussão está muito positiva nesse sentido. As pessoas enxergam um impacto social. Eu tenho ouvido muito falar também que a série foi muito bem feita, bem produzida, que essa qualidade, na verdade, repercute na forma como vê o acolhimento das mulheres, uma qualidade técnica dos profissionais que trabalharam na nossa série, pesquisadores, diretores, roteiristas. Então, realmente, isso é muito positivo. A série se comunicou. E eu acho que esse é o nosso desafio, né? Quando a gente está num projeto desse, será que a gente vai se comunicar? A gente vai ser assistido? Vai repercutir, vai impactar? Tudo indica que sim.
Perfeito.
Eu acho que tem uma coisa que é muito difícil de você contar história no Brasil, porque a gente tem o costume de apagar, né, as coisas que a gente fez ou que a gente faz, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com... A gente não tem passado, a gente não tem memória das coisas, né? Memória física mesmo, a gente perde as coisas. A história no Brasil se perde de forma muito agressiva, assim, né? Então, para você fazer pesquisa do negócio que é no meio do país, né? No interior de Goiás, então é isso, a gente se deparou com processos que estavam perdidos dentro do fórum, sabe?
Lógico.
A gente se deparou com histórias, assim, não tinha jornal que contasse, porque a gente não tinha mais a memória daquilo. O acervo da PUC de Goiânia, né, tinha um acervo de jornais antigos, e aí mudou a administração, eles jogaram fora os jornais velhos. Você vai tendo que... É uma luta também para você conseguir contar a história através dos documentos, mesmo os documentos oficiais, né? Você perde isso. Eu acho que a gente conseguiu, de certa forma, contar uma história, apesar de tudo isso, né? Apesar dos nãos, apesar da dificuldade de ter uma documentação histórica disso. Você pega a série do Osho, né? Wild Wild Country, tem muito registro, né, das coisas que aconteciam. E isso é muito... muda muito o papel, sabe?
O Osho que ficou bonzinho perto do João de Deus, né?
Isso foi uma coisa muito doida. Muita gente falava assim... quando amigos, né, que viram o primeiro episódio, falaram, ah, é o Wild Wild Country brasileiro.
Uhum.
E aí o Osho brasileiro, daí eu falei, calma.
Calma que
mais.
O Osho é leve.
E aí acabou, assim, um monte de amigo viu, mesmo... falaram, né? Ah, o Osho brasileiro falou, cara, o Osho parece um adolescente, né?
Exatamente. Bom, gente, muito bom, viu? Muito obrigado. Foi muito bom conversar com vocês.
Obrigada a vocês pelo convite, Merigo, Pedro, Peu, muito bom estar com você de novo.
Valeu. Foi divertido.
Obrigado, gente. Muito bom. Bom, é isso, gente. O Cinemático é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo, hoje na companhia de Pedro Estraza, Camila Appel e Peu Araújo. Eu faço coordenação geral junto da Juva Lauer e Cris Bartz. O apoio à pauta e pesquisa é do Pedro Estraza. A edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Patacheff e apoio de Andy Lopes. A identidade visual é do Johnny Brito. A coordenação digital é feita por AG Barros, Pedro Estraza, Iago Vinícius e Lucas De Brito. E o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Obrigado, gente.
Obrigado,
valeu.
Obrigado, gente.
Falou.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.